Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
Com a pandemia da Covid-19, para evitar o risco de que o vírus entrasse e se espalhasse pelo país, a Austrália foi uma das primeiras nações a adotar a medida de fechar suas fronteiras para a entrada de portadores de vistos temporários, incluindo turistas e estudantes internacionais, no dia 20 de março de 2020. A Austrália também foi um dos países que permaneceu mais tempo com as fronteiras fechadas e com o controle da entrada de residentes permanentes e cidadãos. No dia 22 de novembro de 2021, o governo federal anunciou que reabriria o país para a entrada de pessoas completamente vacinadas com vistos temporários elegíveis, incluindo trabalhadores qualificados e estudantes internacionais, mas ainda não turistas, no dia 1 de dezembro. O anúncio foi comemorado por muita gente que passou esses mais de 20 meses aguardando para viajar para a Austrália. Mas uma semana depois, no dia 30 de novembro, um outro anúncio preocupou essas mesmas pessoas. Por causa do surgimento da variante Ômicron da Covid-19, o governo federal adiou a reabertura das fronteiras de 1º para 15 de dezembro. Nesse período de quase 21 meses de fechamento das fronteiras, mais de 150 mil portadores do visto de estudos australiano ficaram presos fora do país sem poder voltar. E aqueles que no começo de 2020, antes da pandemia começar, já estavam em processo de planejamento ou preparativos para partir para a Austrália como estudantes, tiveram que adiar o projeto e lidar com uma longa espera. Alguns desistiram, outros escolheram novos destinos, mas houve aqueles que aguardaram e que agora estão diante da possibilidade real de embarcar para fazer um intercâmbio na Austrália. É o caso da Mônica Xavier, mineira, que já planeja um intercâmbio na Austrália desde o começo de 2020 e iniciou em novembro de 2021, ainda no Brasil, de forma remota, uma pós-graduação em uma instituição de ensino australiana e, com o visto de estudos já aprovado e em mãos, comprou a passagem aérea para embarcar no dia 15 de dezembro para a Austrália, exatamente a data de reabertura do país. É com a Mônica que eu converso agora. Mônica, quando você decidiu que você viria para a Austrália como estudante internacional e por quê?
Tinha muito tempo que eu já queria estudar fora. E aí eu estudei fora nos Estados Unidos, uma vez em 2012, outra em 2013, a última vez em 2018. E eu também estava querendo morar fora. E a última vez que eu estudei lá foi em Nova York. E eu não me identifiquei muito com a cultura, porque quando você vai como turista, é diferente a perspectiva em relação a quando você quer mudar para o país. Então, quando eu fui essa última vez em 2018, como eu estava querendo passar um tempo maior, eu acho que eu fico com outro foco, além do turismo. E aí eu achei que tinha alguma coisa que não batia comigo. Aí eu tenho um amigo que mora em Melbourne, e aí a gente encontrou aqui, aí começou a contar sobre Melbourne, e aí eu comecei a pesquisar também. E aí eu tive a oportunidade de visitar a Austrália uma vez, e realmente quando eu cheguei, eu me encantei muito pelo país, e aí eu comecei a fazer meu planejamento para mudar para a Austrália para estudar. O meu planejamento inicial era começar meus estudos em julho do ano passado, de 2020. Só que aí, com a pandemia, aí eu não pude ir. E aí eu tive que ir mudando meu plano até agora, em novembro, que eu comecei meu curso de Graduate Certificate em Business Analytics na Kaplan, que aí eu já estou com meu estudante, tudo certo. Aí por isso que eu consigo embarcar agora dia 15 de dezembro para a Austrália.
Como é que foi esse seu planejamento e de que forma a pandemia interferiu?
No meu projeto inicial, eu queria fazer um mestrado. Aí eu fiz um projeto de pesquisa, eu comecei isso em janeiro do ano passado. Enviei para algumas universidades. Na Monash, que era o meu principal objetivo, ainda é, que ainda vou estudar lá. Eu não passei para o mestrado que eu queria, eu passei para um outro mestrado, só que ele não tinha bolsa, e aí para mim não dava, porque o valor era realmente muito alto. Na Kimber, eu tive uma entrevista com a professora, em junho do ano passado, ela me aprovou na entrevista, falou que eu podia dar continuidade no processo. Eu apliquei para mestrado e ela me ofereceu um doutorado, assim, do meu projeto de pesquisa. Aí, quando eu fui fazer todo o processo burocrático lá de efetivar a matrícula, aí a Kimber falou que não estava mais interessada no meu projeto. A fronteira estava fechada e tal, eu não sei se tem alguma coisa a ver porque eu estava fora da Austrália. Tanto é que agora, quando eu voltar, eu vou lá na universidade mesmo para tentar conversar no departamento, com os professores, para ver qual que é esse meu gap, para eu poder atender os pré-requisitos que eles querem. Porque meu objetivo mesmo é fazer um mestrado. E aí, no meio do ano agora, eu decidi arriscar, minha estratégia foi um pouco arriscada, aplicar para começar o Graduate Certificate, para eu poder aplicar para o meu visto de estudante. Porque eu queria, assim que as fronteiras abrissem, eu queria ir. Esse era o meu plano, apesar de não saber data, porque a data mesmo eles só liberaram dia 22 de novembro, né? Fazer o planejamento para estudar na Austrália foi muito difícil por não ter data. Acompanhava outros países, eles abriram muito antes para estudantes internacionais. Até agora eu não sei se semana que vem eu vou. Hoje é dia 8 de dezembro e eu não sei se eu vou conseguir ir dia 15, porque postergaram para 15 de dezembro, mas também não tenho certeza que vai dia 15 não. Então, assim, é difícil você planejar com o governo te dando muita informação precisa. A passagem, eu tinha a passagem para 13 de dezembro, porque eles tinham falado que abria a partir de 1º de dezembro. Aí eu tinha que marcar a passagem. Hospedagem, difícil até de você alugar algum lugar, porque você não tem data de chegada, porque toda hora fica mudando. Então, assim, foi muito desafiador todo esse processo, porque toda hora tinha que ficar mudando. Agora, mas no final, até que eles estavam dando mais informações para o estudante. Mas no início, tipo, eles não tocavam na frente de um estudante internacional. Não era a frente inicial deles. A gente ficou no escuro, no tempo.
Como foi para você, então, lidar com essa espera, com essa incerteza de quando as fronteiras abririam?
Ah, eu acho que eu passei por várias fases. Porque como eu planejei muito tempo isso, antes do Covid, quando as minhas coisas estavam mais ou menos encaminhadas, já tinha data que eu queria ir e tudo, e tive que adiar tudo para uma data que eu não sabia como que era, foi bem frustrante, eu não sabia se eu ainda queria. Mas aí, se vai vendo, tipo, uma lista, por que que eu quero morar fora e por que que eu quero morar na Austrália. Foram duas coisas que eu considerei. Toda a minha lista, ela continuava a mesma. Então, na minha perspectiva, era só uma questão de tempo. Mas o tempo foi muito maior do que imaginava. Portanto, eu fui concursada, eu tirei licença por interesse particular, que a gente, em uma empresa, eu tenho direito a esse período. Eu tirei por 2 anos, eu posso renovar por mais 2 anos. A minha licença começou em outubro do ano passado. Porque, na minha perspectiva, no início do ano eu consegui ir, mas não consegui. Então, por isso que agora também eu tinha que arriscar. Ou eu ia ter que voltar a trabalhar, ou ver o que eu ia fazer. Então, por isso que eu resolvi arriscar, porque então, eu quero ir assim que abrir a fronteira. E como agora, mais pro final do ano, a perspectiva estava que eles iam abrir, então eu falei, ou eu faço isso ou eu não vou ter mais tempo para fazer, porque já vai vencer meu primeiro período de licença.
Durante esse período de espera, o que que você fez ou para se distrair ou para fazer um planejamento melhor para sua vinda para a Austrália? Você se ocupou com algumas coisas para que você conseguisse lidar com essa espera?
No final do ano passado, eu comecei a fazer alguns cursos de autoconhecimento. E eu acho que isso também me trouxe mais calma, conhecer mais sobre eu mesma, para saber o que eu realmente quero e aprender a ter essa paciência de esperar o tempo, que nem sempre é o tempo que a gente quer, é o tempo que as coisas acontecem. O que foi mais frustrante no processo para mim foi essa espera toda e a falta de informação do governo precisa. É tudo muito caixa de surpresa, assim. A falta de suporte, que é diferente de países, os Estados Unidos, o Canadá, a Irlanda, que seriam certamente os países, vamos dizer assim, concorrentes da Austrália, eles deram um suporte para os estudantes, eles foram mais precisos e mais rápidos em retorno e tudo. A Austrália foi tudo muito, muito incerto, foi difícil esperar esse tempo todo. Eu foquei muito nas razões por que eu tinha escolhido a Austrália, porque no meio do caminho deu vontade de falar assim, não, vou para outro país.
quando você fez todo o planejamento inicial do seu intercâmbio, você chegou a comprar passagem?
Sim, eu comprei passagem no passado, porque como eu, em março, já sabia que eu ia, eu precisava finalizar qual curso, aí eu já tinha decidido comprar passagem, aí eu comprei a passagem, só que eu corri, eu já estava com uma passagem comprando. Quando foi em maio, a Latam mandou um e-mail cancelando a passagem. E aí eu pedi remarcar a viagem até 31 de dezembro de 2021. E aí eu fiquei esperando, acho que até semana passada, para ver se a Latam voltava a operar para a Austrália, mas eles não voltaram ainda. Então aí eu pedi reembolso. Aí eles me reembolsaram o valor da passagem.
Teve mais alguma coisa que você reservou e teve que cancelar ou adiar?
Eu não consegui alugar nada, porque não tem data. Então é difícil de se alugar para você chegar aí. Aí a minha sorte é que eu tenho amigo que mora aí, que eu posso ficar na casa dele um período. Por isso que eu vou fazer quarentena em hotel, não vou fazer em casa, porque tudo não dá para você saber, para você planejar, né? Não dá nem para você fazer reserva das coisas. Eu cheguei a fazer só a reserva do Airbnb para minha chegada aí, mas eles cancelaram porque eles não aceitam quarentena. Aí eu tô vendo agora se eu consigo o acordo. Então, eu cancelei a passagem, eu cancelei a minha passagem que eu tinha interna aqui no Brasil, aí essa eu não consegui, a taxa de cancelamento eu não consegui. A Qatar, a gente está conseguindo trocar a passagem sem pagar a taxa de remarcação ou de cancelamento, mas aí tem a questão da tarifa, a gente fica flutuando toda hora, né?
Como você recebeu a notícia, que foi inesperada, acho que para a maioria das pessoas, de que a Austrália abriria as fronteiras no dia 1º de dezembro?
Eu fiquei alegre, eles deram a notícia de 22 de novembro para 1º de dezembro, é tudo assim, em cima. No dia mesmo eu fiquei muito, muito feliz, não acreditava, porque estava próximo, mas aí logo em sequência, uma semana depois, já veio um balde de água fria.
Pouco tempo depois, o governo anunciou que adiaria para o dia 15 de dezembro, então, por causa do surgimento da variante Ômicron, que ainda está sendo estudada. E aí você transferiu a data da sua viagem, foi isso?
Na verdade, quando eles fizeram o roadmap, a gente já comecei a estudar as previsões. A passagem eu comprei em outubro. Eu comprei minha passagem, acho que 25 de outubro. Antes do governo anunciar, foi o meu tiro inscrito que eu dei. Assim que eu consegui meu visto de estudante, eu comprei minha passagem.
Você comprou em outubro para dezembro, foi isso?
Eu comprei em outubro para dezembro. Porque eu sabia que a Qatar não ia cobrar para eu cancelar ou remarcar, aí eu resolvi correr o risco. Assim que eu recebi meu visto de estudante, meu visto de estudante foi aprovado, eu comprei minha passagem para dezembro. Porque nas previsões, em meados de novembro, já atingia os níveis de vacinação que eu tinha colocado no roadmap para liberar para os estudantes internacionais. Aí eu tive uma margem de um mês, porque eu falei, eles não vão liberar logo na sequência, e comprei uma passagem. E aí, com previsto de novembro, aí fiquei muito feliz, falei, nossa, vou conseguir dar minha passagem. Só que aí, uma semana depois, aí já falaram que aí eu tinha que trocar minha passagem.
E aí você trocou para sair do Brasil no dia 15 de dezembro e chegar na Austrália no dia 17. A gente está gravando essa entrevista no dia 9 de dezembro aqui na Austrália, né? 8 de dezembro no Brasil para você. E você tá para embarcar no dia 15, que é o dia da reabertura. Como tá a sua expectativa nesse momento?
Eu até podia ir na minha passagem do dia 13 e chegar dia 15 aí. Só que como eu tenho muito medo desse governo, aí eu fico com medo de ficar presa lá no Qatar. Aí eu resolvi falar, não, deixa alguém chegar lá pra mim. Deixa eles deixarem liberar alguém entrar primeiro pra depois eu ir.
Agora, faltando poucos dias para você viajar, para você embarcar, como é que tá a expectativa e como estão os preparativos? Você já está com tudo pronto para viajar?
Já arrumei quase tudo. Enquanto eles não falarem, com certeza, eu ainda estou com o pé em atrás. Tipo, será que eu vou mesmo? Eu fico na incerteza. Eu falei que essa minha viagem é com muita emoção, porque toda hora muda, né? Eu acho, pelo que eu tenho ouvido aqui e tal, que eles não vão adiar mais não. Só se uma coisa muito prática acontecendo no meio do caminho. Se for liberado aqui, já estou 70%, 80% de quase tudo pronto. Só Eu falo com alguns sinais para colocar o cadeado na mão para poder ir embora.
Agora que está chegando a hora, o que você espera dessa sua experiência aqui na Austrália?
Eu espero crescer como pessoa e atrás de novos desafios profissionais, curtir e ser feliz em todos os momentos que estiver aí. A cidade é bem receptiva, assim. Acho que vai ser uma experiência muito enriquecedora para a minha vida, assim. Tanto pessoal quanto profissional. Muito boas expectativas, por isso que eu tenho esperado por tanto tempo.
Pois é, e agora que a espera está acabando também, você acha que valeu a pena esperar?
Eu acho que eu soube aproveitar minha espera da melhor forma e me preparar para o meu próximo passo. Eu acho que eu vou conseguir colher frutos da minha espera também. Apesar de ter sido desafiador, frustrante muitas vezes, dar vontade de desistir muitas vezes, mas aí você foca assim, no seu objetivo principal, fala, não, o que, que eu quero? E coloca isso como uma figura maior e tentar minimizar essas outras coisas, apesar de ter sido por um período longo. Eu acho que eu tentei aproveitar esse tempo de espera ao meu favor.
Você acha que a pandemia mudou a sua visão sobre algumas coisas e que isso vai influenciar no seu intercâmbio, na sua experiência aqui na Austrália?
Ah, com certeza. Não tem jeito de falar que a pandemia não pode fazer uma viagem. A gente como pessoa, a gente como em relação ao que a gente quer trazer da gente, eu acho que foi parar para pensar mesmo. Que antes eu acho que a gente vai vivendo tanto no automático, que a gente não para para pensar muito isso. Então, acho que a pandemia veio ratificar a minha decisão de morar fora, a minha decisão de mudar de carreira, porque eu queria isso. Veio para eu parar para pensar mais ainda e ter mais certeza da mudança.
Mônica, muito obrigada pela entrevista, muito obrigada por ter compartilhado um pouco da sua experiência com a gente aqui na SBS em português. E eu te desejo tudo de bom nessa sua viagem, nessa sua jornada aqui na Austrália.
Obrigada a você. Espero que possa ajudar alguém, inspirar alguém em alguma coisa. Tudo de bom para vocês aí também.
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.